Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje será Estripador de Lisboa, episódio 2. Com o apoio do FBI, a Polícia Judiciária procurou caracterizar o Estripador de Lisboa, adaptando a realidade norte-americana aos casos de Lisboa. Segundo conclusões do Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais, órgão da Polícia Judiciária, partiu-se de pontos comuns para caracterizar os traços essenciais atribuídos a quem cometeu os três crimes, que terá sido sempre a mesma pessoa e única pessoa, segundo apurou a Polícia Judiciária. Tratar-se-ia de um tipo hedonista que, além de matar, apresentaria sempre comportamentos adicionais com os corpos das vítimas. O estripador, que é obviamente um serial killer, um homicídio em série, ia melhorando o seu desempenho à medida que cometia os assassínios. Aumentou o tempo usado durante os contactos com as vítimas, retirando-lhe cada vez mais órgãos e afetando cada vez maiores extensões do corpo. Constatou-se que o estripador de Lisboa correria cada vez mais riscos ao prolongar o tempo com a vítima pós-morte, denotando ainda um menor planeamento de cada crime à medida que ia matando, dado o aumento da confiança no seu próprio desempenho. O estripador de prostitutas, assim era denominado pela Polícia Judiciária, retirava inicialmente partes de órgãos e depois órgãos completos das zonas abdominais das vítimas, tendo levado sempre consigo o intestino. Nas duas vítimas que traziam a carteira a tiracolo, a primeira e a terceira, o estripador levou ambas as malas, o que poderá ser interpretado como um troféu, característica habitual dos homicidas em série. E isso ainda para o estripador melhorar a sua autoimagem de que poderia realizar tarefas complexas de uma forma correta. O estripador de Lisboa teria um ideal de vítima, que seria o de prostitutas fracas, fisicamente, que atuavam em cenários mais vulneráveis, o caso de ruas mal iluminadas em locais ermos. Todas as vítimas eram baixas e magras. Segundo concluiu ainda a Polícia Judiciária, o estripador de Lisboa conheceria bem os locais, assim como as suas dinâmicas, o que teria facilitado a execução dos três crimes, sendo o criminoso dado como geograficamente estável. Uma teoria que alimentou anos e anos as notícias sobre o caso apontava para a hipótese de o assassino ter sido infectado com o vírus VIH, procurando assim vingar-se daquelas jovens prostitutas com as quais que teria mantido relações sexuais e sido contaminado. E também, por tal razão, não chegaria sequer a manter de novo qualquer tipo de relações sexuais com as vítimas. Esta tese deu lugar à chamada pista europeia, supostamente protagonizada por um camionista estrangeiro de longo curso, o citado cidadão belga interrogado em Bruxelas pela Polícia Judiciária. O facto do estripador de Lisboa matar em intervalos cada vez mais curtos, 6 meses entre o primeiro e o segundo caso, e depois 3 meses entre o segundo e o terceiro caso, é uma outra das características do serial killer. E o ter interrompido a série de crimes poderá ficar a dever-se a acontecimentos externos positivos na vida do homicida em série. Mas já muito antes, um perito em psiquiatria forense, Jorge Costa Santos, na altura diretor da Delegação do Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal, revelara à Polícia Judiciária ser o estripador de Lisboa, em princípio, um homem perfeitamente normal no contacto com as outras pessoas. Num esboço do retrato psicológico, aquele perito destacou que o estripador padeceria de graves problemas psicológicos a nível sexual e que, em determinadas situações, perante um comentário mais jocoso das prostitutas, poderia reagir de uma forma violenta. Poderia ainda ser um homossexual não assumido e até com problemas de impotência. A hipótese de levar consigo órgãos ou partes de órgãos poderá revelar algumas fantasias sexuais. O seu nome, obviamente, também é desconhecido, mas no caso do último assassínio, que vitimou Maria João, na Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas, um vizinho que, no intervalo de um programa desportivo da RTP, Grande Área, estava na janela, ouviu gritos na zona do crime e uma voz feminina a clamar: "Luís, não me faças isso." Na ocasião, comentou os desacatos com a mulher, que o terá aconselhado a não dar atenção, pois deveria tratar-se de uma discussão familiar, e apenas no dia seguinte, ao ler nos jornais as notícias deste crime, é que relacionou os gritos de desespero com a morte de Maria João. Um outro vizinho ouviu o mesmo barulho e gritos femininos, naquela mesma noite, e também no intervalo do referido programa televisivo. Mas estas indicações nada ajudaram a esclarecer esse ou qualquer dos dois outros homicídios de prostitutas em Lisboa na década de 1990. No dia 4 de fevereiro de 2002, a procuradora Fernanda Pego, da 10ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público de Lisboa, arquivou o processo. Num lacónico despacho de uma página, aquela magistrada do Ministério Público referiu que, não obstante a várias diligências efetuadas pela Polícia Judiciária, não foi possível apurar a identidade do autor dos factos participados. E por nem tão pouco se deslumbrarem diligências úteis ou melhor esclarecimento dos factos, nomeadamente que possam conduzir à sua identificação, determina o arquivamento dos autos, despachou a magistrada. Vários suspeitos. Desconhecedor de elementos objetivos, as duas impressões digitais, ao ponto de escrever que a prova real em nada contribui para a existência de indícios, em alternativa, um outro responsável da Polícia Judiciária de Lisboa partiria então para um critério subjetivo, o perfil psicológico do serial killer. E daí, seguindo de imediato, para um suspeito que tinha sido considerado como tal já a 10 de novembro de 1993. 5 semanas antes, sugerindo escutas ao telefone da sua mãe, com quem o suspeito falava diariamente a partir da Austrália, onde então trabalhava como médico. Para além do perfil psicológico do serial killer, obtido através da colaboração dos dois peritos do FBI, enviados desde os Estados Unidos, o mesmo responsável da Polícia Judiciária alicerçava as suspeitas em relação ao ex-funcionário do Instituto de Medicina Legal de Lisboa, na altura com 37 anos, solteiro e estudante de medicina em Lisboa. O futuro médico tinha predileção por órgãos humanos, em especial por fígados e por baços. Segundo se apurara, já os dados indiciários seriam os seguintes: vive sozinho, é bastante dependente da mãe, para quem telefonará diariamente da Austrália, e tem desempenho fraco em termos profissionais, como se constata da sua reprovação do exame de internato. Mas a Polícia Judiciária adiantava mais pormenores suspeitos. A sua partida para a Austrália, em data posterior ao terceiro homicídio, cometido a 15 de março de 1993, sendo certo que houve uma paragem na série de homicídios desde então. E em concreto apontava-se ao suspeito a sua especial e peculiar apetência pelos estudos dos órgãos humanos, que por menos relevante que fosse, não seria o comportamento normal no âmbito do Instituto de Medicina Legal, inclusivamente motivando que o seu contrato não fosse renovado. O suspeito teria mesmo ameaçado um colega com uma faca, o que teria contribuído até para a dispensa das suas funções. O coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária de Lisboa, ao solicitar escutas telefónicas à mãe do futuro médico, suspeito de ser o estripador de Lisboa, explicava que o perfil psicológico de um suspeito apresenta-se como uma técnica estruturada capaz de fundamentar a qualificação de um indivíduo como suspeito. Num silogismo judiciário, encontramos como premissa maior os estudos desenvolvidos No âmbito desta técnica, mormente nos Estados Unidos da América, enquanto na premissa menor podemos destacar os factos que se apuraram relativamente ao suspeito, destacava o coordenador da Polícia Judiciária de Lisboa. Mas nada de concreto se apurou contra o jovem, que tinha licenciado em medicina já no mês de janeiro de 1991, após o que realizou até o verão de 1992 o seu internato geral no Hospital Distrital de Setúbal. Como reprovara no seu internato complementar, em outubro de 1992, o jovem emigrou para a Austrália, não sem que antes tivesse ainda trabalhado no banco de urgência do Hospital São José, em Lisboa. O diretor do Serviço de Anatologia do Instituto de Medicina Legal de Lisboa, José Sombrier, entretanto falecido, viria a confirmar, quando foi ouvido na Polícia Judiciária, que o jovem suspeito trabalhara um ano na sala de autópsias, sendo um indivíduo muito introvertido, pouco sociável e esquisito. Segundo José Sombreireiro, o suspeito teria discutido, na data ocasião, com um colega de trabalho, o qual teria ameaçado agredi-lo com uma faca. Na ocasião, em 16 de dezembro de 1993, tinha passado meio ano sobre o fim das escutas e gravações a telefonemas de um outro suspeito que não o médico, mas as 18 cassetes cheias de escutas telefónicas nada apuraram de relevante acerca das investigações do Estripador de Lisboa. Por essa razão, o Ministério Público absteve-se de continuar a pedir mais escutas aos dois telefones que o suspeito utilizava. Ainda numa primeira fase, o Ministério Público não teve quaisquer dúvidas em solicitar ao juiz de instrução criminal escutas e gravações telefónicas, mas entretanto desistiu. Na verdade, não se confirmaram as suspeitas iniciais da Polícia Judiciária, que classificou como suspeito por parecer haver um comportamento muito estranho da sua parte. Esse homem que residia em Odivelas teria ameaçado uma mulher solteira, natural de Braga, e residente na Amadora, e chegou a ser um dos principais suspeitos. O suspeito, na altura, com 32 anos de idade, casado, tinha duas filhas, uma de 8 anos e outra de 2 anos. A sua profissão era de operador de banhos químicos, trabalhando numa empresa de medalhas. Depois de ouvir duas vezes pela Polícia Judiciária, o suspeito negou em ambos os interrogatórios ter dado uma boleia à alegada vítima, que começou a sua denúncia contra ele, fazendo um telefonema anónimo para o piquete da Polícia Judiciária de Lisboa. Esta mulher, então, com 46 anos, solteira e mãe de um rapaz, frequentava a zona da prostituição da Baixa, de Lisboa, quando foi abordada, supostamente, pelo homem que viria a denunciar à Polícia Judiciária. A mulher aceitou uma boleia no carro do homem desconhecido durante a madrugada do dia 25 a 26 de março de 1993, quando se encontrava junto às Amoreiras preparando-se para regressar à sua casa na Amadora. O homem, à partida simpático, teria agredido a queixosa que, a dada ocasião e ainda dentro do carro, acabaria por ganhar coragem agarrando-lhe pelos cabelos, surpreendendo-se porque ficou com a cabeleira dele na mão. E isto após ter reparado que o homem tinha um corta-papéis com cabo de madeira, chegando mesmo a golpeá-la num braço de raspão. Ao fugir do carro, a mulher ainda terá sido golpeada no pescoço, mas também de raspão. A mulher assustou-se quando, ao ficar com a mala presa na porta do carro, o dono do carro disse-lhe: não vale a pena abrir a porta porque não vais precisar mais da carteira. Depois o suspeito teria questionado se a mulher seria ou não prostituta e, perante a negativa desta, terá feito um comentário jocoso: foi por causa das putas sérias que o meu pai me deixou na miséria. A queixosa disse ainda à PJ ter recebido ameaças telefónicas do mesmo homem e inclusivamente uma mulher falando em nome do alegado agressor. O suspeito disse na PJ que conduzia habitualmente um Fiat Uno vermelho e de facto saía à noite uma ou duas vezes por semana, mas que não tinha qualquer hábito frequentar locais de prostituição, nem conhecia ninguém desses meios, nem nunca contactara a queixosa. Foi esta a versão do suspeito e da Polícia Judiciária, como nada tinha de concreto contra ele em relação aos homicídios de três prostitutas de Lisboa, abandonou assim uma das principais pistas para chegar ao Estripador de Lisboa. Mas a verdade é que, no essencial, a Polícia Judiciária, durante anos a fio, nunca se poupou esforços para esclarecimento do enigma do Estripador de Lisboa. Mesmo tendo em conta que, conforme escreveu um dos responsáveis pela Diretoria de Lisboa da Polícia Judiciária, o conhecimento público destes crimes motivou inusitado número de informações de todo o tipo a chegarem aos órgãos de polícia criminal, mormente à Polícia Judiciária. E escrevia então ao Ministério Público, aquele mesmo responsável, essas informações revestiam-se das mais diversas características, salientando-se as anónimas transmitidas telefonicamente ou por carta. Daí que, perante esta avalanche de informações, não pareceu então razoável, face nomeadamente ao princípio da economia processual, que todas essas informações e respectiva avaliação fossem, desde logo, carreadas para o inquérito. Foi a esta tese que veio a ser consagrada em termos de estratégia policial e posteriormente submetida à apreciação junto da autoridade judiciária competente, o Ministério Público, tendo merecido o seu acordo, salientou ainda o responsável da Polícia Judiciária. Obviamente que tal estratégia ficou sempre subordinada aos princípios legais, sendo que não se poderia tratar como suspeito qualquer cidadão denunciado fora de sede própria, ou seja, fora de inquérito. Uma das denúncias, esta das poucas que não eram anónimas, partiu do imigrante português na Alemanha a cumprir naquele país uma pena de 5 anos de prisão por violação de uma menor em Portugal. O imigrante natural de Leiria mostrava-se disposto a colaborar com as autoridades portuguesas em troca da sua transferência de uma prisão alemã para Portugal, inclusivamente a ser imediatamente libertado quando chegasse ao seu país. Sem adiantar qualquer pormenor acerca das suas alegadas informações, aquele imigrante dizia saber quem é, afinal, o assassino de Lisboa, referindo apenas serem supostamente duas pessoas e não um estripador solitário. Além da pretendida transferência para Portugal, aquele mesmo imigrante pedia para ser logo libertado em Portugal a quando da sua carta a 23 de junho de 1996. Mas para além do jovem médico, houve mais suspeitos de serem um estripador de Lisboa. A Polícia Judiciária investigou a pista europeia, que passaria por um camionista infectado com sida, por um assaltante e homicida alemão, por vários homens que em Lisboa maltratavam prostitutas, dois dos quais chegaram mesmo a golpear 4 vítimas, por um advogado português de meia-idade, radicado na comunidade lusa em New Bedford, e inclusivamente foi suspeito um escritor de romances policiais que faleceu em 1 de novembro de 2000. Entretanto, decorridos cerca de 6 anos, eis que surge aquela que ficou mais conhecida como a pista europeia, em que um camionista com várias viagens a Portugal foi referenciado como suspeito. Na base desta tese estaria um camionista infectado com sida na sequência de relações sexuais com prostitutas em vários pontos da Europa e que, por essa razão, iria matando prostitutas pelos locais onde já passara, admitindo ter sido aí que se infectou. A Polícia Judiciária, na altura, levou muito a sério esta pista, a ponto de terem ido interrogá-lo em abril de 1999 à Bélgica, tal como já foi referido. O subdiretor-geral adjunto Pedro Amaral, com apoio de um inspetor e ainda de um perito de lofoscopia. O camionista belga, considerado o principal suspeito, foi interrogado em Bruxelas, decorridos 6 anos, isto é, ainda não tinha morrido infectado pelo HIV. Robert Berden, com 40 anos à data, dos 3 crimes de Lisboa, divorciado, camionista, cumpria uma pena de prisão quando a PJ o interrogou, na presença das autoridades belgas na capital europeia, depois de uma carta rogatória expedida desde Portugal pelo procurador em nome do Ministério Público. O camionista belga admitiu ter estado entre 3 a 4 vezes em Portugal, em 92 e 93, isto é, durante o período em que foram cometidos os homicídios das 3 prostitutas, que decorreu entre 31 de julho de 92 a 15 de março de 93. Segundo o suspeito, referiu no início da época de 1990 costumava deslocar-se principalmente à Espanha e no regresso fazia carregamentos em Portugal. Recorda-se ter ido várias vezes a Santiago de Compostela, mas com passagem por Lisboa, onde ficava a dormir algures pela capital portuguesa. Nessa ocasião estavam a preparar a Expo 98 e ainda de acordo com o seu depoimento chegou também a dormir na zona da Grande Lisboa, a cerca de 30 km daquela cidade, numa localidade cujo nome não se lembrava. Contudo, Robert Berden negou qualquer tipo de crimes, afirmando que nem sequer teve contactos com prostitutas nas suas deslocações a Portugal ao longo de 25 anos como turista internacional de pesados. Robert acrescentou a propósito que só manteve relações sexuais com prostitutas belgas e italianas naqueles mesmos países. A inquirição do camionista belga inseriu-se naquela que ficou conhecida como a pista europeia, já que no mesmo espaço-tempo houve casos idênticos a Portugal. Os dois países que registaram homicídios de prostitutas com corpos ventrados foram a Áustria e a República Checa, mas também houve outros casos de prostitutas assassinadas, embora não tenham sido desventradas, em Inglaterra e na Finlândia. A Polícia Judiciária, na última fase das suas investigações aos crimes do estripador de Lisboa, chegou a suspeitar ainda de um homicídio alemão e a pedir a colaboração da sua homóloga alemã, o BKA. Mas a resposta foi negativa. Quanto a dois dos três crimes das prostitutas de Lisboa, já que Luther Feller, então com 35 anos, estava a cumprir a condenação por crimes de roubo agravado de 21 de julho de 1988 até 3 de março de 1993 e não beneficiou de qualquer saída precária nesse mesmo período em que esteve encarcerado na prisão. Luther Feller já tinha assassinado a sua mulher Ingrid Feller com diversas machadadas na cabeça, decapitando-a depois com uma serra para a colocar numa caixa de madeira, na altura em coautoria com um seu amigo. Levou o cadáver da mulher para uma mata erma em Mulheimen Main, onde ambos queimaram o cadáver e as armas do crime. No limite, aquele assaltante só poderia ter sido suspeito, quando muito, pelo assassínio em Lisboa da última vítima, Maria João Santos, cometido a 15 de março de 1993, menos de duas semanas após a libertação de Luther Feller, segundo as autoridades policiais de Frankfurt. A quando do segundo assassínio, a Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa apurou que havia vários clientes violentos para com as prostitutas, um dos quais costumava agredi-las sempre que elas praticavam sexo oral quando as levava para a Serra de Monsanto e para a Serra de Sintra. Ao todo, o suspeito terá agredido pelo menos 4 prostitutas enquanto as obrigava à prática de sexo oral, acabando por nunca pagar nada no final das relações sexuais. A maior parte dos casos começaram quando tinham sido abordadas por falsos clientes ao circularem pela zona do Restelo, em Belém. Mas outras prostitutas, quando andavam pela Rua Artilharia 1, queixavam-se igualmente das mesmas situações. As vítimas de agressão tinham 30, 25, 20 e 18 anos, sendo todas naturais e residentes em Lisboa, tendo a prostituição como atividade principal. O cliente, seguindo no Renault 5 de cor creme, convenceu uma das prostitutas a acompanhá-la até à Serra de Sintra, onde, em vez de lhe pagar os 10 mil escudos prometidos, transformou-se de uma pessoa afável em agressiva. E, a dada ocasião, terá dito, se não fizesse aquilo que ele queria, a agrediria com um pau, como já fizera a outras mulheres. A prostituta teve de fazer sexo oral e escolher levar com um pau ou com a mão, tendo a escolhido levar com a mão, acabando o agressor por encostar uma faca de cozinha ao pescoço daquela mulher. Antes de sair do centro de Lisboa, disse ser da Polícia Judiciária, um pormenor confirmado pelos depoimentos de outras vítimas. O mesmo aconteceu com outra prostituta, a quem o mesmo homem, noutra ocasião, terá ameaçado com um chicote. Na altura, dissera ser inspetor da Polícia Judiciária, de modo que tal circunstância terá facilitado a vontade com que o seguiu até ao sítio ermo fora da cidade de Lisboa, segundo referiu aquela testemunha. Nas investigações ao terceiro homicídio de Lisboa, a PJ descobriu também dois casos em que as prostitutas eram feridas sempre com facas, por dois homens distintos e tendo identificados ambos, concluiu, no entanto, não ser nenhum dos dois, afinal, o Estripador de Lisboa. Um suspeito levou a vítima para a Serra de Sintra e o outro para uma casa em ruínas numa zona erma em Cascais. Conforme ambas as prostitutas relataram, tendo reconhecido os autores daquelas agressões, mas os dois suspeitos negaram. Um dos dois suspeitos era um vendedor de publicidade, 38 anos, casado, residente e trabalhador em Lisboa, mas que, tal como os restantes, apurou-se nada ter a ver com o homicídio de Fernanda Matos, nem com as restantes duas vítimas mortais da região de Lisboa, segundo concluiu a Polícia Judiciária. No entanto, foi reconhecido pela mesma mulher que apresentava queixa contra um desconhecido por ter sido agredida e violada. Houve outro suspeito, 35 anos, casado, segurança de profissão, natural do Porto e residente no Monte do Estoril, onde trabalhava, mas que também foi excluído do lote de suspeitos, neste caso não chegando a ser constituído arguído. Não se apurou que frequentava zonas de prostituição, nada mais do que isso se apurou nas investigações. Um outro suspeito foi um técnico de telecomunicações, de 44 anos, casado, que residia e trabalhava no Estoril. Aguardava então em liberdade o julgamento por crime de violação praticado alegadamente em setembro de 1991. No seu cadastro constatava uma condenação de 14 meses de prisão por agredir uma criança e 9 condenações por dirigir automóveis sem ter carta de condução. Trabalhava na zona do Estoril, nos telefones de Lisboa e Porto, antecedora a antiga Portugal Telecom. Aquele suspeito, que também negou tudo, tinha sido já reconhecido por uma prostituta que o acusara de, em 1 de novembro de 1992, a ter sequestrado, agredido e violado nas ruínas de uma moradia em Cascais, fazendo-lhe vários golpes com uma faca nas duas pernas até ambas sangrarem. Estes casos deram lugar a processos criminais autónomos, tendo sido enviados pela PJ de Lisboa 3 autos para a comarca de Sintra e ainda um para a comarca de Cascais. Um advogado português, radicado na comunidade de Luz em New Bedford, que era suspeito do assassínio de algumas prostitutas naquela cidade do estado de Massachusetts, chegou a ser indicado como possível estripador de Lisboa. Mas a Polícia Judiciária nunca concretizou tais suspeitas. Corriam rumores de que o advogado português de 50 anos poderia ter vindo a Portugal na década de 1990 e cometido os 3 homicídios regressando aos Estados Unidos da América. Mas a forma de execução dos homicídios de prostitutas em New Bedford não tinha as características dos casos de Lisboa, isto é, não lhes foram retiradas as vísceras, nem sequer as vítimas foram esventradas. Estas suspeitas também caíram por terra. Um escritor de romances policiais, Luís Campos, foi também suspeito, mas igualmente apurou-se que nada teria a ver com o caso. Luís Campos foi um suspeito não oficial. Aquele professor universitário era, entre outros, o autor do livro O Estripador de Lisboa, publicado em 1984, isto é, 8 anos antes do primeiro homicídio, vitimando Valentina Lopes Atina, uma jovem prostituta e toxicodependente assassinada na Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas. Luís Campos subtitulou assim o livro Estripador de Lisboa, Michel, Úrsula, Laura, Helena, Eva e Rita. Será você a próxima? Aliás, eram 7 as vítimas do romance policial de Luís Campos, não 3, como viria a suceder entre 1992 e 1993. Apurou-se que, quando muito, o livro podia ter inspirado o autor dos 3 crimes de Lisboa, porque as coincidências do livro não eram tantas como chegou a ser ventilado. Apenas o local de 2 dos crimes, uma barraca algures na Póvoa de Santiria, em Odivelas, coincidia. Na realidade, Luís Campos não teria nada a ver com o caso, segundo se concluiu na Polícia Judiciária de Lisboa. Luís Campos frequentava os meios da prostituição e ainda um bar onde eram também clientes alguns inspectores da Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária. No livro Estripador de Lisboa, conta-se a história de um jornalista, Duque, especializado em notícias criminais, que conhece Flor quando esta o procura, desesperada, com medo de ser a próxima vítima dos crimes do Estripador de Lisboa. O jornalista e a jovem, com uma vida dupla que procurou esconder do repórter, envolvem-se numa relação amorosa e passam a viver na casa do jornalista. O livro de Luís Campos, esse sim inspirado em Jack the Ripper, romanceia 7 casos de assassínios de prostitutas em apenas 12 dias, todos cometidos dentro da cidade de Lisboa. Ao contrário do que viria a acontecer na realidade, em Lisboa, nos anos 92 e 93, os assassínios narrados no romance eram sempre precedidos de relações sexuais entre o homicida e as vítimas. E as mulheres não eram prostitutas de rua, mas sim de bares, o que na realidade não sucedeu. Todas as vítimas do romance de Luís Campos ocultavam a sua condição de prostitutas através de uma vida dupla, ao contrário daquilo que viria a suceder com as 3 prostitutas desventradas na capital, 8 anos após o livro de bolso ter sido publicado. Mas há, como dissemos, a coincidência de um dos crimes narrados na ficção de Luís Campos ter sido precisamente na Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas, num barracão. E, curiosamente, era naquela localidade a sede da editora Europress, que publicou vários livros policiais e não só, do mesmo Luís Campos. Ross Pin, na contracapa de O Estripador de Lisboa, em 1984, tinha uma frase premonitória. Luís Campos demonstra que, em matéria de mistério e suspense, vai ainda um bocado além, penetrando no mundo de terror com resultados imprevisíveis. Luís da Silva Campos faleceu a 1 de novembro de 2000, com 57 anos. Era professor universitário no Instituto Superior de Agronomia e tinha publicado outros livros policiais. Luís Campos era um notívago, inveterado, que conhecia bem o meio da prostituição e, como já se disse, diversos profissionais da Polícia Judiciária de Lisboa. Para além de Estripador de Lisboa, Luís Campos escreveu, entre outros, A Gata em Noite de Chuva, A Morte Indecente de Mónica B., As Aventuras de Barney e o Aldrabão, Casos de Morte e As Donzelas da Noite, todos da coleção Bolso da Noite. Terror, cuja direção era assegurada pelo próprio Luís Campos. O livro que deu mais notoriedade a Luís da Silva Campos foi Viver Sem Trabalhar Num País à Beira-Mar, um best-seller de 15 mil exemplares.